Homem confessa assassinato de mulher de 20 anos em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira, no bairro Neves. Segundo as investigações, o homem entrou na casa da vítima depois que viu o marido dela saindo para trabalhar. Marielle, de 20 anos, estava sozinha na residência. O suspeito roubou objetos e matou a mulher com golpes de arma branca. Imagens de câmera de monitoramento apontam que ele retornou ao local do crime horas depois da morte para roubar outros objetos. Próximo do meio-dia, ele ateou fogo na casa, segundo a polícia, para esconder os rastros do crime. Moradores viram a fumaça pelo telhado no início da tarde e acionaram os bombeiros. As equipes arrombaram a porta e, após controlarem as chamas, encontraram a mulher morta em um quarto. Ela estava ao lado da cama, somente com a parte de cima das roupas. Segundo a polícia militar, Marielle apresentava vários ferimentos na região do tórax e próximo ao pescoço. Suspeito foi identificado pela polícia civil e preso na manhã de ontem. Um dos objetos roubados foi o celular da vítima. Segundo as investigações, ele tentou vender o aparelho para um homem por volta das 7h50 da manhã de ontem. Esse homem ficou com o celular e entregou à polícia. Durante o depoimento, primeiramente ele negou a autoria do crime, mas depois confessou o assassinato e o incêndio. O inquérito foi finalizado e o homem foi autuado pela prática dos crimes de latrocínio e incêndio criminoso. O processo foi encaminhado ao Ministério Público e o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Além disso, tem histórico de crimes de furto, roubo, violência doméstica, corrupção de menores e é investigado ainda pela prática de estupro. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Mãe é internada vítima de violência doméstica e filhos de 6 anos e 1 ano e meio passam quase uma semana sozinhos e sem comida. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. A mãe das crianças foi hospitalizada no último domingo. Para os profissionais de saúde, a vítima disse que foi agredida por 2 mulheres. Somente nessa quinta-feira, ela acabou contando que foi agredida pelo companheiro com quem vivia há 6 meses. O homem usa tornozeleira eletrônica e tentou entrar no hospital. Ele também fez ligações de vídeo ameaçando a mulher de morte. E numa dessas ligações, a vítima pôde ver que o filho pequeno que aparecia ao fundo estava com hematomas. Foi nesse momento que a mulher decidiu contar a verdade e relatou que o agressor era o companheiro. A polícia civil foi acionada e prendeu o suspeito próximo à central de monitoramento para onde ele havia ido verificar uma questão da tornozeleira eletrônica. A guarda municipal e o conselho tutelar foram acionados e encontraram as crianças, uma menina de 6 anos e um menino de 1 ano e meio, sozinhas e sem comida. A menina contou que durante a semana os dois se alimentaram somente de bolacha e leite, e que o irmãozinho chorava muito de medo. O agressor ia até a residência, mas não ficava muito tempo e não cuidava das crianças. A avó das crianças foi acionada. Ela não sabia que a filha estava internada no hospital. O suspeito preso, além de responder por agredir a mulher, também poderá responder por abandono de incapaz. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora são 10h38. Obras de infraestrutura do aeroporto de Londrina devem ficar prontas até o final do ano que vem. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. As obras para melhorar a infraestrutura do aeroporto de Londrina, o governador José Richa, já começaram. O investimento é de R$ 185 milhões de reais e é da CCR Aeroportos, que desde 2021 administra o terminal. Os recursos vão ser investidos na ampliação da pista do aeroporto, que depois de reformado estará apto a receber os equipamentos ALS e o tão esperado ILS, essenciais para pousos e decolagens de aviões maiores e em condições adversas de tempo. As obras também prevêem adequações da área de escape da pista à legislação vigente, a reforma e a ampliação do terminal de passageiros, a implantação de 2 pontes de embarque e a construção de um novo pátio para as aeronaves. De acordo com a CCR Aeroportos, mais de 230 operários foram contratados para a execução dos trabalhos. A expectativa é de que o serviço fique pronto até o final do ano que vem. A solenidade que oficializou o início da reforma foi realizada nesta quinta-feira e contou com a presença do governador Ratinho Júnior. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. E Foz do Iguaçu terá um torneio de arremesso de celular em setembro. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O gramadão da Vila Ar vai receber no próximo dia 17 de setembro o 13º torneio sul-americano de arremesso de celular, que tem como objetos a coleta de lixo eletrônico e a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão entregues a entidades beneficentes de Foz do Iguaçu e também da região. Atividade que conta com o apoio da diretoria brasileira da Itaipu e do Parque Tecnológico Itaipu. É exatamente isso que o ouvinte está pensando, é arremessar mesmo celulares inservíveis e tem prêmio para isso, né? Para que alcançar as maiores distâncias em categorias tanto masculino quanto feminino, tem premiação confirmada que inclui cortesias para passeios na Itaipu, Macuco Safari nas Cataratas, o Catamarão, o Blue Park, além do também do Museu de Cera de Foz do Iguaçu, entre outras premiações para que possam usufruir, né, aproveitar os pontos turísticos de Foz do Iguaçu. As inscrições poderão ser feitas na hora, no próprio local, com a doação de 2 quilos de alimentos. Além da competição, a programação terá apresentações de adestramento de cães, exposições de carros antigos e motos, mutirão da saúde, posto de coleta de resíduos eletrônicos e um passeio ciclístico pela usina de Itaipu. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Curioso, né? Curioso, arremesso de celular lá em Foz do Iguaçu, celulares inservíveis. Bom, o assunto agora é o seguinte. Lembra do caso Evandro, caso de repercussão nacional? Então, fitas com áudios de possível tortura dos réus do caso Evandro podem ser usadas como prova, é o que decidiu o Tribunal de Justiça aqui do Estado. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Em uma sessão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, 6 desembargadores analisaram a revisão de uma das provas que pode modificar ainda mais o resultado do julgamento de 7 réus envolvidos no caso do desaparecimento do menino Evandro Caetano em Guaratuba, no fim dos anos 90. Antônio Augusto Figueiredo Basto, advogado responsável pelo pedido, defendeu que as fitas de áudio anexadas ao processo estavam editadas e que após o jornalista investigativo Ivan Mizanzuki encontrar os áudios originais e publicizá-los em uma série de TV, houve conhecimento notório de todos de que as provas anexadas no processo estariam adulteradas.
34 horas. Eles somem e só vão aparecer depois em Matinhos. E a PM diz, não, nós os mandamos para Matinhos assim que os prendemos. Mentira. Oswaldo está nessa fita junto com a dona Celina e com a Beatriz no oficina vídeo de manhã. Aí é prova. Os três juntos. Mãe e filha sendo colocadas frente uma da outra com sabe quantos policiais para confessar um crime que não cometeram, cujo mandado de prisão foi esquentado. Essa senhora foi tirada de casa 7 horas da manhã pelo Grupo Águia e pela Polícia Federal. Os dois moços são levados primeiro para essa surra que ele fala. Posso sentar um pouco? Senta. Para, não se... para com isso, tira a mão. Eu tô cooperando, ele não sabe o que mais ele está falando. É claro isso. Não precisa de uma justificação para ver o que significam esses áudios. Para ver a contemporaneidade e a autenticidade do vídeo que o promotor do júri, que acusou por 5 vezes essas pessoas, publicamente disse. Eu não sabia das fitas, elas foram subtraídas dos autos.
Os desembargadores decidiram em revisão do processo criminal de Oswaldo Marcineiro e Davi dos Santos Soares por maioria dos votos que era possível conhecer da revisão criminal e que as fitas recém-descobertas são admissíveis e podem ser apreciadas. As gravações indicam que os réus teriam confessado os supostos crimes mediante tortura e recebendo instruções para a confissão. Os áudios foram reproduzidos pela defesa durante a sessão.
Quem escolheu a gravação?
Eu não sei por que escolheu. Eu não sei se...
Esse foi o João Marcineiro. Primeiro vídeo.
Respeita um pouco, por favor. Deixa eu esperar um pouco, pode falar.
Não, mas eu vou dizer que não é.
Não.
Se não for, eu tento lembrar de novo, mas
tá,
não.
Tá, tudo bem.
Fazer então, nada mais comigo.
Tá. Vai. E quem mais?
Tava a Serena.
E quem mais?
E tava um rapaz que trabalhava comigo lá.
Como é que é o nome dele?
De Paulo.
E onde é que tá o De Paulo?
Acho que tá em Curitiba. Não, eu não faço isso, por favor, eu não tô falando tudo.
E daí?
Amigo, eu tô cooperando.
Houve também um pedido para a revisão do caso de Beatriz Abage, que também é uma das acusadas. A primeira vara criminal decidiu postergar o resultado final após o pedido de vista do desembargador Kifuri. Os magistrados favoráveis foram os desembargadores Xisto, Gamaliel e Pantituti. Evandro tinha 6 anos em 1992, quando sumiu no trajeto entre a casa onde morava e a escola, e foi encontrado morto com sinais de violência. 7 pessoas foram acusadas pelo crime e 4 condenadas. O julgamento continua e dentro de 2 semanas os desembargadores devem analisar o mérito do pedido da revisão criminal sobre o impacto que as provas, novas provas, terão no processo. O governo do Paraná disse que não iria comentar a decisão, no entanto, em 2022, no ano passado, o executivo formalizou um pedido de desculpas a Beatriz Abage pelo ocorrido no curso da investigação do caso. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.